Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Vamos então aos títulos. Alguns cidadãos coagidos a entregar moedas nesta quinta-feira a um arrumador que estava no Parque de Santiria. Últimas horas movimentadas em Tomar. PSP identificou cidadão francês por posse de droga e ainda dois jovens que estavam com AX. Também dois jovens roubaram um fio em ouro. A senhora de 73 anos aconteceu no entroncamento, já foram apanhados pela polícia.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela, aguaceiros mais frequentes e intensos nas regiões norte e centro, onde há possibilidade da ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, soprando moderado nas terras altas e também no litoral das mesmas regiões. Ainda nevolina ou nevoeiro matinal. Quanto a temperaturas máximas, 14 graus para a Guarda, 18 para Castelo Branco, 19 para Coimbra, 20 para o Porto e Lisboa, 22 para Leiria, Évora e Faro e 23 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Papa Francisco já está em Fátima por volta das 17h45. O helicóptero que transportava o Sumo Pontífice aterrou no estádio Papa Francisco, onde foi recebido por Paulo Fonseca, presidente da Câmara de Orém, e ainda por António Marto, reitor do Santuário, momento que foi seguido a par e passo pelas centenas de milhares de peregrinos através dos ecrãs gigantes que estão colocados no próprio Santuário. Pouco depois da sua chegada, o Papa distinguiu o Santuário precisamente com a oferta de terceira rosa de ouro. O momento ocorreu na Capelinha das Aparições. A Rosa de Ouro é uma distinção que os Papas atribuem a personalidades ou santuários, igrejas ou cidades em reconhecimento e recompensa pelos serviços prestados à Igreja ou a bem da sociedade.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Polícia de Segurança Pública identificou nesta quinta-feira um cidadão de nacionalidade francesa que foi surpreendido na posse de 6 doses individuais do que se suspeita ser heroína. Foi, aliás, um dia movimentado no que a PSP diz respeito, uma vez que também houve registro para a detenção de dois jovens, ambos com 17 anos, que estavam na posse de 13 doses de AX. Já na quarta-feira foi a vez de ter sido feita uma apreensão de 38 doses, neste caso também de AX, numa residência situada em Tomar, sendo que a Polícia de Segurança Pública refere em comunicado que desconhece até esta altura quem é o titular dos produtos em causa. Ainda por Tomar, o caso já tinha sido denunciado em plena reunião da Câmara, mas a verdade é que há quem esteja a aproveitar o estacionamento no Parque de Santiria para retirar dinheiro a alguns automobilistas. Assim aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, à altura em que o indivíduo, na casa dos 30 anos, regulava o estacionamento dos veículos que iam chegando ao referido espaço. E a verdade é que permite a abordagem do perante a abordagem do cidadão, alguns automobilistas entregaram moedas, quiçá com receio de que algo pudesse acontecer aos respectivos automóveis. Como é óbvio, esta prática é ilegal, sendo que a Polícia de Segurança Pública já procedeu à identificação de alguns destes arrumadores que pretendem receber dinheiro não só no Parque de Santiria, mas também perto do Flecheiro. Um homem de 57 anos, natural de Amiães de Baixo, Conselho de Santarém, faleceu nesta quinta-feira vítima de um acidente de viação que ocorreu na Estrada Nacional 251, no distrito de Évora. A vítima seguia no chamado lugar do Pendura, sendo que o automóvel era conduzido por outro residente do Conselho Escalabitano, no caso na Ribeira de Santarém. Neste caso, houve registro para ferimentos considerados como muito graves. O acidente ocorreu às 8h30 da manhã de quinta-feira. Na origem desta tragédia esteve em causa uma colisão frontal. Voltamos às matérias criminais. Dois jovens de 23 e 27 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento na sequência de um roubo cometido contra uma senhora de 73 anos em plena cidade dos Comboios. O Comando Distrital da PSP, num comunicado enviado para a ERT, referiu que esteve em causa o furto de um fio em ouro amarelo no valor de 500 euros. Os indivíduos têm antecedentes criminais. Foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando então o julgamento em liberdade.
Erf, Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Ainda no âmbito destas comemorações do centenário das aparições e da visita do Papa a Fátima, um grupo de ciclistas percorreu 2.782 quilómetros desde o Vaticano, em Roma, até ao Santuário de Fátima, onde chegaram precisamente nesta sexta-feira, à meio da manhã. Este grupo de militares e ex-militares, liderados pelo Major Rui Bernardo, ofereceram uma das bicicletas e foram recebidos pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Bispo de Leiria Fátima, António Marto, e pelo reitor do santuário, Padre Carlos Cabecinhas. O grupo levou a cabo esta peregrinação pela paz entre a Praça de São Pedro, no Vaticano, e o Santuário de Fátima em 17 dias. Nesta quinta-feira passaram por Tomar, tendo pernoitado no Regimento de Infantaria 15. Foi lá que a reportagem da Hertz os encontrou. Telmo Melo falou com o Major Rui Bernardo sobre os motivos desta realização.
O que nos motivou foi organizarmos, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora dos Pastorinhos, uma peregrinação militar pela paz, pelas intenções do Santo Padre, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora. Daí juntamos um grupo de amigos militares, ex-militares e outros pertencentes à Associação dos 60 Forças Armadas, em que fizemos um deslocamento de 16 dias, num total que confirmei agora, 2.782 km em bicicleta, e que unimos o santuário a Praça de São Pedro, até, vamos unir amanhã, o santuário de Nossa Senhora de Fátima, passando pela sua congénere de Lourdes.
E tiveram um momento alto em que foram já recebidos pelo Papa. Qual é que é o sentimento que pode ter desse momento?
Essa foi a maior motivação para vencermos as intempéries, os quilómetros, o cansaço, as dores nas pernas, o suor, lágrimas, houve tudo um pouco. E com essa motivação conseguimos vencer e chegar hoje aqui ao Regimento de Infantaria 15, que viremos dar, como se costuma dizer, na gira traumática, a última estocada final amanhã daqui para Fátima.
E vocês têm também amanhã um momento alto em que vão ser recebidos também pelo Presidente da República.
Também já sabemos que o Sr. Presidente vai nos receber, à comitiva toda, e para dar o bom nome da Brigada Reação Rápida, que todos nós, alguns pertenceram, outros não, como lhe disse, e esse nome está acima de tudo.
Vou pedir então que me apresente quem é que faz parte aqui da equipa.
Eu vou começar pelo mais novo. O mais novo, José Santos, 71 anos, foi militar da Polícia Aérea. O Felipe foi das transmissões, esteve em África. O José Luís dos Santos, um indivíduo que esteve em infantaria, também em África, e cavalaria. O comandante foi piloto da Força Aérea, hoje é comandante da TAP. Foi da infantaria, o amigo Américo, agora está a exercer funções, que também é patrocinador e atleta. O José Barros, um ex-diretor desportivo que nos tirou muito peso das costas, ensinando-nos a andar em cima da bicicleta, reduzindo as velocidades e o vento. O Zé Barros, como diretor desportivo, já venceu também duas voltas a Portugal e, com a experiência dele, fez com que nós chegássemos aqui. Parece que iniciamos hoje a peregrinação.
O que é que amanhã vocês vão daqui até Fátima? Depois de chegarem a Fátima, qual é que é a primeira coisa que vão fazer?
A primeira coisa que queríamos fazer era ir à Capelinha das Aparições, colocar uma velinha por todos os militares que estão a exercer funções neste momento em todo o mundo, e pela paz, como disse, foi a intenção nossa, foi pela uma prevenção militar pela paz, mas como não vai ser possível, iremos diretamente para a cerimónia da apresentação do Grupo Peregrinos à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e de seguida é que iremos então a deslocar-nos e retirarmos um bocadinho junto à Capelinha.
E assim foi. O Salão Nobre da Câmara de Tomar recebeu na terça-feira a primeira Assembleia Municipal Jovem, iniciativa dirigida aos jovens do 10º ano de escolaridade e do ensino profissional. Nesta primeira edição, o tema escolhido para debate foi os jovens e o poder local. Entre os objetivos da iniciativa esteve a promoção de uma maior aproximação dos jovens aos métodos de debate em Assembleia e a formação para a cidadania, incentivando o gosto pela participação cívica e política, aspectos que a Presidente da Câmara de Tomar, Ana Bela Freitas, sublinhou.
Esta iniciativa é importante, até porque, e dou-vos os parabéns pela escolha do tema, estamos a completar 40 anos do poder local democrático em Portugal e é importante que vocês percebam que, por um lado, o poder local é dotado de uma autonomia que também está consagrada na Carta Europeia do Poder Local, da autonomia do poder local, mas também há muitas competências que nós temos no nosso território e que nós às vezes pensamos que compete à Câmara resolver, mas não são competências que estão dentro da esfera do poder local. E, portanto, certamente vocês irão debater hoje aqui, durante a tarde, e certamente irão surgir ideias que possamos implementar no nosso concelho, não só para o bem-estar de todos, para o vosso bem-estar, mas sobretudo também a pensar naquilo que é o futuro do nosso concelho.
Este foi um momento assim privilegiado para que os jovens fizessem ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político, referência para uma das sugestões apresentadas no decorrer dos trabalhos que se prende com a ausência do cinema em Tomar. Beatriz Henriques, uma das oradoras da tarde, referiu a importância desta proposta pela dinamização cultural que promove em todas as faixas etárias.
Antes de mais, felicitar o Executivo Camarário, em nome da Senhora Presidente, por esta iniciativa que dá aos jovens uma voz mais audível e assim como podemos vivenciar o que se passa neste Salão Nobre. E o meu muito obrigado. Venho então apresentar a minha proposta em nome da minha bancada relativamente ao cinema em Tomar. O cinema é uma atração numa cidade, pois atrai a atenção do público desde jovens a idosos. É também uma ocupação saudável do tempo livre e pode até tornar-se numa fonte de receita para a Câmara Municipal. É uma excelente aposta para a cidade e Tomar só tem a ganhar com esta iniciativa. Obrigada.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai levar a efeito neste sábado mais um mega treino de judo. A iniciativa, que ocorre pelo segundo ano consecutivo, está marcada para as 16 horas e vai, à semelhança do ano passado, realizar-se no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar. A ERT, a diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, referiu que esta é uma apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito desta modalidade que se insere no conjunto das AECs.
É uma apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito do judo que o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai proporcionando no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, normalmente designadas por AEC. Nós consideramos que o judo permite o desenvolvimento de várias competências essenciais ao crescimento e o crescimento harmonioso dos nossos alunos, daí que, pelo segundo ano consecutivo, seja uma grande aposta do agrupamento. Nesse sentido, o desafio feito aos docentes que lecionam essa atividade é este, de fazer com que uma prestação de contas no final do ano letivo sobre o trabalho desenvolvido. E daí que agora, no dia 13 de maio, amanhã, portanto, por volta das 15h30 a 16h, cerca de 130, 150 alunos do primeiro ciclo irão fazer um espetáculo seguramente muito bonito neste âmbito do trabalho desenvolvido no judo. Este ano ainda temos uma, digamos, figura muito importante presente neste mega treino, que é a Joana Ramos. Como sabem, é uma atleta olímpica e, portanto, é sim uma figura que vai, com certeza, estimular ainda mais os nossos alunos para o desenvolvimento desta atividade. O agrupamento vai criando as estruturas, portanto, como sabe, as escolas têm características muito diferentes umas das outras, lamentavelmente, mas há escolas com excelentes condições para a prática de judo, há outras com menos. Ainda assim, tem sido uma grande preocupação nossa ir apetrechando com os equipamentos básicos necessários as escolas, por exemplo, das aldeias e as que têm menos condições, para que isso se faça com as condições de segurança necessárias.
Peialvo vai regressar ao passado, precisamente à época templária. Nos dias 19, 20 e 21 de maio haverá lugar para o Termo de Peialvo, evento que se repete assim numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá então recriações históricas, exposições de répteis e de aves de rapina, uma ceia medieval, entre um programa vasto. A ERD se perspectivou o evento com Luís Antunes, presidente da Junta de Peialvo, que está confiante em mais um sucesso.
Ao levarmos avante a primeira festa que foi feita de herança templária e recriações históricas, colocámos em prática um pouco da nossa história. E eu acho que a grande vantagem, a grande expectativa é que conseguimos aliciar, abrir o apetite a todos os peialvenses de estudarem, de lerem, de mexerem nos nossos artigos, nos nossos arquivos, e numa história que estava assim um pouco adormecida. Hoje todos dizem que temos orgulho na nossa história, porque a nossa história é vasta. É uma história que remonta, portanto, à época templária, e aqui não haja dúvidas nenhumas. Tomar cidade templária, eu apontava Conselho Templário, porque Dom Peialvo foi o regrante da Ordem Templária, um dos primeiros donatários a quem foi entregue o termo de Peialvo, que era uma simples freguesia, e que depois foi entregue a um senhor. Esse senhor tinha raízes templárias e outros que o sucederam. Portanto, a nossa história está vasta, é bastante vasta, e cada vez se vai alargando mais. No decorrer da primeira série, uma cidadã de Peialvo, da freguesia, que trabalha na Torre do Tombo, trouxe-nos um CD com exemplos retirados dos livros que estão em arquivo na Torre do Tombo, que nos deixou maravilhados com mais episódios da nossa história. Portanto, a nossa história é vasta, ainda não é totalmente conhecida, mas já é bastante vasta. E desses exemplos vamos recriá-los, e iremos recriá-los agora nesta segunda edição de Herança Templária e Criações Históricas. Estamos de orgulho, orgulhosamente, a levantar esta festa, e quem está a levantar esta festa são os peialvenses, são o pessoal voluntário de toda a freguesia.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, foi o convidado do recente Métio Tejo em Revista, espaço promovido pela ERTS e que tem como objetivo acompanhar a atualidade dos concelhos que fazem parte da referida região. O autarca abordou assuntos diversos, a exemplo dos investimentos no mercado ou no cineteatro, numa conversa onde ainda foi abordada a redução da dívida municipal, a segurança no concelho e ainda a limpeza.
Nós temos, de facto, um programa de investimentos muito ambiciosos, que estamos a ter capacidade de concretizar e a colocá-los no terreno, mas relativamente ao mercado e aos outros, digamos que nós não estamos a fazer, ou não estamos a procurar fazer investimentos só de faz de conta. Estamos a fazer investimentos que sejam verdadeiras reabilitações dos espaços, ajustando as finalidades às exigências modernas, obviamente também tendo em conta que os recursos financeiros não são ilimitados. E o mercado não foge à regra, ou seja, a intervenção que vamos fazer é uma intervenção que rondará cerca de 1 milhão de euros, e é uma intervenção que não só vai garantir, vamos substituir, vai melhorar o conforto, vamos substituir o telhado porque é um telhado amianto, mas também vai garantir as condições para os comerciantes, para as pessoas que usam o mercado para fazer o seu negócio, terem as condições que hoje em dia que o comércio exige nas suas várias especialidades, nomeadamente a zona do peixe, que é uma zona que está muito, muito antiquada e vai ser bastante modernizada. Também todas as bancas vão estar modernizadas e substituídas para respeitar as exigências legais, mas não só isso, vamos procurar melhorar a funcionalidade dos acessos ao mercado e também dar-lhe uma capacidade de competir com as grandes áreas. Nomeadamente é um pormenor, mas é um pormenor importante. O piso do mercado vai ser substituído por um piso liso que permitirá, por exemplo, o uso de carrinhos de compras, como se usam nas superfícies comerciais, e vamos fazer uma ligação direta, uma ligação, digamos, mais específica ao Parque de Estacionamento Subterrâneo, que é um parque da Câmara, junto ao mercado, permitirá este pormenor que noutras áreas já existem, que é a pessoa sair do carro, apanhar um rinho, fazer as suas compras, voltar a apresentar o carrinho junto no estacionamento e apanhar o seu carro.
Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento no Médio Tejo, em revista promovido pela ERTS. E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.